dúvida legal.
Bom, faltam apenas a revisão dos votos dos ministros Celso de Mello e Dias Toffoli para que o acórdão, ou seja, o resultado final do julgamento do Mensalão, seja publicado. O prazo terminou na segunda-feira. Mas somente após essa publicação, o Ministério Público Federal e principalmente os réus condenados poderão recorrer.
Somente depois do julgamento desses eventuais recursos é que os réus deverão cumprir as penas.
Bom, quem nos explica toda essa agenda do judiciário é o doutor em Direito Constitucional, professor da Universidade de Brasília, Paulo Blair. Muito bom dia, professor. É um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Prazer é todo nosso.
Bom, eu vou começar por uma informação que talvez seja menos importante, mas que eu acho que deve chamar a atenção de muita gente. Nós todos, os brasileiros, somos obrigados a cumprir rigorosamente os nossos prazos. Mas parece que na justiça não é bem assim, né? Eu acho que prova disso é o acórdão do Mensalão e uma dezena de outros acórdãos, talvez uma centena, que estão com prazo estourado para serem concluídos e publicados, né, professor Paulo Blair?
Bem, a questão aí não é propriamente não estar obrigado a cumprir o prazo, mas uma questão de ser humanamente possível cumprir o prazo, dado o acúmulo geral de serviço que uma corte como o Supremo Tribunal Federal tem. Vamos observar, por exemplo, que um julgamento como Mensalão, a revisão de cada trecho publicado na decisão é uma revisão que precisa ser muito cuidadosa, precisamente para que os réus possam verificar quais são as medidas de culpabilidade atribuídas a cada um e, em particular, para que eles possam também ter uma noção geral de como a somatória de cada uma das opiniões interfere no peso geral do julgamento. É uma complexidade tão grande que, evidentemente, o prazo geral previsto no regimento, nesse caso, justifica a sua dilatação em virtude, digamos assim, de se tratar de um caso único. Quanto aos demais casos que você citou, é da gente compreender também que o volume de trabalho presente no Supremo Tribunal Federal, na prática, torna, em muitas vezes, humanamente impossível, como eu disse, cumprir esse prazo com o rigor que eu tenho certeza que os ministros gostariam de cumprir.
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Bom, uma vez que o atraso na publicação do acordo poderá repercutir também no início do cumprimento das penas impostas aos 25 condenados, esse atraso pode levar a prisão não ocorrer? Como é que isso funciona do ponto de vista de... Há algum prazo prescricional? Não, né?
Bom, em tese, sim. Existe uma possibilidade de prazo prescricional que ocorra caso a prisão não seja efetuada, mas caso ela não seja efetuada num prazo muito longo. Como eu disse a você, extremamente improvável, eu diria quase impossível, que a publicação desse acórdão demore tanto, que qualquer outro prazo prescricional venha a incidir.
Seria, quando o julgamento ocorre, é como se o prazo prescricional, que tem aquela proporção lá, apenas zerasse e recomeçasse a contar?
O que ocorre nesse caso é uma prescrição que no processo penal se chama prescrição da pena em concreto. Uma vez que tenha sido decidida, por exemplo, a aplicação de determinada pena, quando essa pena não é executada, não é cumprida num determinado prazo de tempo, mas um prazo muito longo, ao final desse prazo muito longo, se considera ter havido a prescrição. Como eu disse, não há de ser o caso, eu creio, do Mensalão. Agora, infelizmente, o abarrotamento de processos em muitas varas criminais no país inteiro leva à existência de um número de mandados de prisão imenso, enorme, que ainda não foi executado, que ainda não foi cumprido. Então, infelizmente, no Brasil ainda existe um número de réus já condenados, com decisão transitada e julgado, que ainda não foram efetivamente presos. Aí não se trata apenas de uma responsabilidade do judiciário apenas, mas também, às vezes, até da estrutura física dos aparatos policiais para fazer a busca, a apreensão, e a prisão efetiva de um número imenso de réus.
Bom, os condenados estão querendo gozar também de alguma dilação de prazo, né? Pediram, alguns já pediram, esse prazo que é de 5 dias, passe pelo menos para 30 dias, para que eles também possam revisar todas as notas taquigráficas, todos os detalhes desse acórdão, que deve ser enorme. Já houve, inclusive, uma tentativa por parte do empresário Ramon Hollerbach, que foi negada pelo ministro Joaquim Barbosa, e os advogados estão recorrendo ao pleno. O que o senhor acha dessa questão da dilação do prazo para que eles possam interpor os recursos?
Bem, a rigor, a lei não prevê um prazo maior do que esse para os chamados embargos declaratórios, né? Uhum. Embargos declaratórios são perguntas que se fazem ao juiz que proferiu a decisão para que o juiz esclareça melhor quanto a eventuais omissões ou contradições ou dúvidas nessa decisão. O prazo previsto pela lei é esse mesmo, de 5 dias. Uhum. Agora, há que se compreender, na minha opinião, que o julgamento do Mensalão possui uma quantidade, não é, tão grande, tão expressiva de fatos, argumentos e réus, que talvez seja de se considerar que, nesse caso em particular, o princípio constitucional, que é da ampla defesa e de uma garantia eficaz de ampla defesa, possa levar a maioria dos ministros no Supremo Tribunal Federal a construir interpretativamente um modo de ampliar esse prazo. Eu acho que esta possibilidade existe.
Bom, depois dos embargos declaratórios, como o senhor nos explicou, são perguntas ao magistrado para que ele possa esclarecer pontos, e que algumas pessoas inclusive consideram esses embargos meramente protelatórios, há outros embargos, outros recursos possíveis?
Em princípio, não. É primeiro necessário observar que os embargos só seriam ou só serão protelatórios, uhum, caso não haja dúvida, caso não haja, de fato, nenhuma contradição ou nenhuma omissão. Mas num julgamento desse porte, com tantos argumentos de defesa, tantos advogados diferentes atuando e levantando teses, e com tantos fatos conflitantes às vezes trazidos, é provavelmente impossível que num primeiro julgamento todos os pontos, minuciosamente, item a item, tenham sido esgotados para além de qualquer dúvida, para além de qualquer possibilidade de interposição de embargos declaratórios. Bom, feita essa análise, para além dos embargos, né, não sendo eles protelatórios de qualquer forma, eu não consigo observar como é que outro recurso seria aplicável ao caso, né? A gente teria que construir uma interpretação, eu acho que um pouco extensa demais, longa, dilatada do regimento ou mesmo das leis processuais, para se entender que aquilo que foi decidido pelo colegiado plenário, com voto de todos eles, possa ser submetido agora a uma espécie de recurso de imediato. Isso não impede, é importante que os nossos ouvintes compreendam, existe um procedimento dentro do processo penal chamado de revisão criminal, que é a revisão do julgamento caso fatos novos, uhum, venham a surgir que não tenham sido considerados, não tenham sido objeto de prova e de análise naquele período. Esse não é uma coisa criada especialmente para o Supremo, isso existe em qualquer tipo de decisão criminal. Uhum. Então, a possibilidade, mesmo depois do trânsito em julgado, da chamada revisão criminal, ela continua em aberto, né?
Então, e a prazo?
É possível, talvez, que alguns advogados percorram esse caminho, uhum, da revisão criminal.
E há prazo para isso?
Não é um recurso.
E há prazo para isso?
Não. A revisão criminal não possui um prazo para ser articulada. Uhum. A qualquer momento que fatos novos surjam, isso é, que fatos que não haviam sido considerados, nem levantados, nem conhecidos no curso do julgamento originário surjam, a revisão é possível. Vamos dar um exemplo bem simples. Uhum. Digamos que uma pessoa esteja condenada por um furto, né? Foi condenada, recorreu, mas não teve sucesso, transitou em julgado. ela está cumprindo uma pena de 4 anos. Ela já está cumprindo essa pena há 3 anos e meio. Faltam 6 meses para que essa pena termine. E aí, nesses 6 meses, surge um dado. Descobre-se um vídeo que prova que esse camarada estava a quilômetros de distância de onde o furto foi cometido, não é? E aí entra-se, então, com uma revisão criminal para dizer, olha, ele foi condenado, transitou em julgado, mas há aqui uma prova, né, de que ele não foi a pessoa que cometeu isso. Vai ser processada a revisão criminal, vai ser examinado esse vídeo para saber se, de fato, esse vídeo consiste em prova verdadeira, eficaz, uhum, para fazer com que a pessoa seja isentada dessa condenação.
Usando
isso pode acontecer durante a prova, do exame da prova ou até depois dela.
Usando o mesmo exemplo que o senhor nos traz, o caso, por exemplo, aparecendo essa nova prova, é possível que um advogado consiga a libertação provisória deste réu, condenado, mas que praticamente volta à condição de réu para que ele responda em liberdade durante essa revisão?
Não, durante o procedimento de revisão criminal, o que prevalece durante todo esse procedimento é a presunção de que a sentença que transitou em julgado está correta.
Aham.
Até que a revisão criminal seja concluída, ela continua valendo, digamos assim. Isso por força da própria Constituição, que dá autoridade máxima à coisa julgada. Mas essa autoridade da coisa julgada em matéria criminal, ela não se superpõe, ela não é maior do que a descoberta de novas provas após um processo de revisão, né?
Bom.
Então, ou seja, só o judiciário que condenou pode depois rever a condenação. Essa é a leitura.
Eu quero aproveitar que estamos conversando com um professor e um pesquisador acadêmico da área de direito para saber como é que o julgamento do Mensalão tem impactado na área acadêmica. Isso tanto do ponto de vista da produção de pesquisa, da produção acadêmica, como do ponto de vista do conteúdo que é estudado em sala de aula. A gente sabe que o julgamento deve ter repercussões no mundo jurídico inteiro, especialmente nos tribunais, né? Por exemplo, como uma assunção mais forte da teoria do domínio do fato e por aí vai. Mas essa, né, nos tribunais talvez seja mais difícil de sentir no curto prazo. Ela vai depender do médio, do longo prazo, da aplicação mesmo, digamos assim, da incorporação dessas teses ao mundo jurídico. Mas na academia, eu acho que a coisa ocorre de uma maneira mais rápida. Como é que está o impacto desse julgamento, sem dúvida nenhuma, histórico, na academia, professor?
Olha, ele tem um impacto muito intenso. Eu posso dizer para você que, certamente, embora não seja propriamente a minha área de magistério, que é o direito penal, eu posso testemunhar que professores do campo do direito penal e do direito processual penal tiveram um cuidado e um interesse muito direto no acompanhamento daquilo como objeto de caso, objeto de estudo, né? Mas há impactos para muito além disso.
Sim.
No campo específico em que eu atuo, que é o direito constitucional, há uma série de discussões interessantes, não apenas quanto a princípios de responsabilização jurídico-política dos agentes públicos, mas também como discussões em torno da adequabilidade de certas competências originárias pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Uhum.
Nós vivenciamos um período em que, na prática, o plenário teve que cessar todas as suas atividades para ficar concentrado exclusivamente nessa ação.
Sim.
Foi necessário uma verdadeira ginástica regimental. Uhum. E um esforço hercúleo, especialmente de relator e revisor, para conseguir colocar tudo isso em pauta com a análise criteriosa que esse tipo de caso merece. Houve, então, uma série de casos que levantou-se a discussão sobre a adequabilidade do modelo brasileiro em torno de uma competência originária da Suprema Corte do país para ações criminais. Isso é uma coisa que não é muito comum em vários países do mundo. Mas nós temos esse modelo. E aí nós nos perguntamos se a Suprema Corte, de fato, deve ficar mobilizada para uma ação criminal originária, praticamente paralisando a sua pauta para todos os demais assuntos que também são extremamente relevantes e que estão sobre a mesa da corte para análise.
Qual que é a saída mais provável? Isso parece algo que incomoda não só o mundo jurídico, mas o mundo político também. A saída mais provável para não jogar os julgamentos para a primeira instância que enfrentam as dificuldades e também as pressões políticas que são naturais e em boa medida estão no cerne da adoção de um foro por prerrogativa de função, mas tirando essa responsabilidade que deixou de ser paralela, acabou quase se convertendo numa responsabilidade principal do Supremo Tribunal Federal. Essa competência, por exemplo, para o STJ é algo que se cogita?
Já houve quem cogitasse disso. Eu particularmente creio que a solução precisa ser um pouquinho mais radical. Eu acredito que o que nós precisamos fazer é fortalecer a independência e as condições de trabalho da primeira instância para que possa ocorrer, como por exemplo ocorre nos Estados Unidos da América, onde independentemente da autoridade que exerça a função, as ações criminais são processadas a partir já do primeiro grau de jurisdição. Claro, como você disse, existe aqui no nosso país e em vários países do mundo uma preocupação quanto à possibilidade de pressões políticas, uhum, de juízes em primeira instância ou mesmo da estrutura material deles para atender julgamentos de determinada repercussão quanto à autoridade. Mas eu creio que a solução não seria propriamente retirar a competência do Supremo e delegá-la para um outro tribunal superior, onde o atulhamento de pauta é semelhante, se não até pior, né?
Perfeito.
Eu acho que a solução, se é que vamos mexer nisso, se é que a sociedade brasileira deseja essa mudança, é repensarmos e valorizarmos o papel do primeiro grau de jurisdição, que está, até pela forma como ele é desenhado, bem melhor aparatado para tratar da instrução criminal de primeiro grau.
Bom, professor Paulo Blair, eu conversaria pelo menos mais uma hora e meia sobre esse assunto, tenho certeza que o senhor também, mas o senhor não pode, nós também temos outras entrevistas a fazer. Só para encerrar, uma curiosidade que eu acho que não é só minha, também de outros ouvintes, há uma parte da produção acadêmica que o senhor já constatou, óbvio, só é possível falar em sensação agora, não em números absolutos, porque não há nenhum tipo de levantamento. Mas a sensação que o senhor tem é de que a maior parte da produção acadêmica feita em relação ao julgamento mensalão hoje vai no sentido de corroborar as teses e os mecanismos adotados ou de contestar?
A maioria vai no sentido de corroborar a tese, mas a maioria, pelo menos do que analisei até agora, apresenta críticas, como eu disse, relativamente à adequabilidade do procedimento. Não que o procedimento adotado pelo Supremo tenha sido ilegal, mas, como eu disse, se o Supremo Tribunal Federal deve, no desenho de um papel de uma Corte Suprema, ter essa atribuição, se isso é a melhor solução para a nossa democracia constitucional ou não.
Perfeito.
E nesse ponto existe hoje, pelo menos do ponto de vista do direito constitucional e até do direito penal e processual penal, um debate razoavelmente intenso.
Perfeito. Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez ao professor da Universidade de Brasília, doutor em direito constitucional, Paulo Blair, sempre solícito em nos atender, em conversar conosco aqui sobre os temas do mundo de direito, especialmente esse julgamento histórico e que motivou várias entrevistas com o professor. Muito obrigado mais uma vez, professor Paulo Blair. Um excelente dia.
Um excelente dia. Muito obrigado.